No CBN Saúde de hoje, nós vamos falar sobre o uso da cannabis na medicina e o quanto esses estudos, essas pesquisas vêm avançando e esse uso também vem crescendo. Nós estamos com a doutora Jaqueline Barbosa, que é neurologista especializada em pesquisa e desenvolvimento de fitoterápicos. Bom dia, doutora.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os ouvintes.
Nós teremos essa semana aqui em Maringá um fórum para falar sobre esse assunto e gostaria que a senhora adiantasse um pouco, a senhora vai ser uma das participantes, e falasse um pouco então sobre os avanços nas pesquisas e também no uso ativo da cannabis nos tratamentos. Para quais doenças esse uso já tem sido recomendado e já tem se mostrado efetivo?
Bom, hoje no Brasil, muitos indivíduos se beneficiam do uso medicinal dos produtos derivados da planta cannabis. E aí eu trago uma informação que eu acho que é essencial para começar a nossa conversa, é de que cannabis é uma planta medicinal. Historicamente, ela vem sendo usada para fins medicinais há milênios, há mais de 6 mil anos. Existe documentação desse uso tão antigo quanto isso. E também do uso nas farmacopeias, que são os documentos escritos para farmacêuticos e por farmacêuticos, exatamente para que se saiba como preparar os produtos à base de plantas medicinais. No Brasil, por exemplo, a cannabis fez parte da farmacopeia brasileira desde a sua primeira edição no início do século passado. E estava presente nas farmácias, na forma de extratos, desde o século passado, como eu mencionei. Depois houve, por motivos principalmente políticos e sociais, a proibição da cannabis no mundo e aqui no Brasil. E, recentemente, nós pudemos voltar a usar esse recurso terapêutico que tem sido tão útil. E uma boa notícia é que na última edição da Farmacopeia Brasileira, a cannabis já volta a figurar como planta medicinal, permitindo, então, que se tenha regras para a fabricação dos produtos para uso medicinal. E as evidências, ao contrário do que muita gente fala, são cada vez mais fortes e cada vez mais numerosas, principalmente hoje para o controle das epilepsias, principalmente as refratárias, aquelas que são de difícil tratamento em crianças e adolescentes, mas também no controle da dor crônica, especificamente uma dor chamada de dor neuropática, embora ela também tenha sido usada e venha sendo cada vez mais usada, por exemplo, nos casos de fibromialgia, que é um quadro de causa ainda em estudo, mas que provoca muitas dores crônicas. E em outras situações também, tem sido observado benefício em pessoas no transtorno do espectro autista, inclusive em crianças, também em idosos com doenças neurodegenerativas e uma série de outras condições.
É importante a gente frisar que, como a senhora disse, esse uso ele já é milenar, né? E é diferente a gente falar em cannabis medicinal, né? Então, quais são os ativos e como esses ativos agem, principalmente nessas doenças que a senhora enumerou, nesses sintomas, né, principais de dores, de epilepsia? Quais são as ações que ela tem no nosso corpo e por que é tão efetivo?
Certo. Então, uma informação importante para a gente dizer aqui para o público é que no nosso corpo existem substâncias que são muito parecidas com as substâncias encontradas na planta. E no nosso organismo, assim como no de outros mamíferos e outros seres vivos não mamíferos, essas substâncias são chamadas de endocannabinoides. E nós temos receptores para essas substâncias ao longo de todo o corpo, em todos os sistemas. Por isso ela é útil para tantas condições de saúde. Já na planta de cannabis, nós temos os fitocannabinoides, que são muitas substâncias diferentes e que tem afinidade por esses receptores no nosso corpo e que funcionam tanto com os canabinoides que nós produzimos, como, quando esses estão faltando, com os canabinoides que a planta produz. E o que são canabinoides? Muita gente lembra só do canabidiol, que é o mais comum dos canabinoides. Mas a planta, como toda planta medicinal, tem mais de 100 canabinoides já conhecidos em diferentes combinações, dependendo do tipo da planta. E também tem outras substâncias que são de utilidade terapêutica. Mas para ficar só nos canabinoides, nós temos o canabidiol, que é muito conhecido e que tem múltiplas atividades na nossa fisiologia para o equilíbrio do funcionamento do nosso corpo. Nós temos o THC, que é um canabinoide mais psicoativo, que, por exemplo, quando a planta é usada por adultos para fins sociais, recreativos, como se diz, causa efeitos psicoativos, que podem ser de euforia, podem ser de concentração, mas que no uso medicinal, junto com os outros canabinoides, também é muito útil. Então, outro mito que nós ouvimos é que o THC é do mal e o CBD é do bem, inclusive como se essa planta só tivesse esses canabinoides. Mas existem outras frações também de utilidade terapêutica nessa planta, como, por exemplo, o CBG, canabigerol, o CBN, canabinol e outras substâncias. E é importante também que se diga que, em alguns casos não tão comuns, é preciso se usar o canabidiol isolado. Mas isso não é uma regra e, em alguns casos, é preciso que se tenha presente também outros canabinoides da planta.
Além de todas essas doenças que a gente já citou, existem já estudos também de uso para tratamento de Parkinson, de Alzheimer, né? E esses estudos seguem avançando e há, como a senhora disse, então, esse leque de possibilidades que ainda estão sendo descobertas, né? Mas uma pergunta que fica é: o uso da cannabis medicinal é seguro?
Muito obrigada por essa pergunta, isso é muito importante. Então, você mencionou as doenças neurodegenerativas que eu havia citado lá no início, para as quais cada vez mais se tem evidência de benefício com o uso. Então, não é que os produtos de cannabis vão curar o Alzheimer, vão curar o Parkinson, mas eles melhoram a qualidade de vida porque equilibram a fisiologia do corpo nesses pacientes e melhoram sintomas que são os sintomas colaterais, como alterações de comportamento, alterações do sono, agressividade e outros sintomas que aparecem nas pessoas com doenças neurodegenerativas. Além, é claro, dos efeitos de proteção sobre o sistema nervoso, que também já estão muito bem documentados. Na esclerose múltipla, por exemplo, que é uma doença autoimune, e em outras condições autoimunes em que há uma falha no nosso sistema de defesa no organismo, a cannabis também está muito bem documentada e é muito útil. Inclusive, o primeiro medicamento registrado no país, não é nem com autorização sanitária, que é uma outra situação da Anvisa, mas o único medicamento já registrado no país contém THC e CBD na proporção de 1:1. 50% de THC, na verdade até um pouquinho mais do que 50%, e 50% de CBD. Então, esse uso não só do CBD, mas das outras substâncias da cannabis que podem ser muito úteis, é seguro e óbvio, como qualquer outra substância, existem situações em que ela é contraindicada e outras situações em que ela pode causar efeitos adversos. Mas um dado muito importante é que para esta planta medicinal não se conhece dose letal. Ou seja, dose letal é um teste que se faz em farmacologia para se saber quanto da substância seria preciso tomar para que a pessoa morresse. Obviamente, esse teste não é feito com seres humanos, é feito com animais de laboratório. Mas, para cannabis, esse teste foi interrompido a dado momento, porque ela não foi capaz de causar letalidade pelo seu uso farmacológico direto, não foi capaz de matar, não existe dose tóxica conhecida. Efeitos ruins podem acontecer, por exemplo, uma pessoa que tenha um histórico de alterações psicóticas, esquizofrenia e outras situações em que já existe um superestímulo do sistema nervoso, a planta fica contraindicada e os produtos medicinais também. Fora isso, pessoas que já tiveram histórico de uso da planta e pelo efeito do THC não tiveram boa resposta. Nesses casos, a gente procura não indicar a planta com THC, ou seja, o extrato completo da planta, incluindo o THC. Mas existem outras situações em que se pode usar, por exemplo, CBD isolado com imensa tolerabilidade e segurança. Então é isso, é individual o tratamento. O médico precisa examinar a pessoa para entender se ela pode se beneficiar desse tratamento. E como ocorre com várias outras plantas medicinais, são muitas as substâncias que podem ser úteis num extrato feito à base dessa planta.
Para a gente encerrar, doutora, e já pegando esse gancho que a senhora trouxe, né? Apesar de ser, sim, seguro, não dá para se automedicar. Então, quando a gente fala em remédio, é remédio. Então, precisa de um acompanhamento médico, precisa ser algo liberado pela Anvisa, pelo Conselho Federal de Medicina, precisa ser na dosagem certa. Então, essa questão de realmente ter a prescrição para dosagem, para forma de uso apropriada para cada caso é importantíssimo, né?
Sim, e o mais importante para que haja uma avaliação médica é o fato de que, como a planta tem muitas substâncias com efeito farmacológico, ela pode, e também por ela ser processada pelo fígado, ela pode interagir com outros medicamentos em uso. Por exemplo, as pessoas com doenças neurodegenerativas ou as pessoas com epilepsia de difícil controle já estarão utilizando outros medicamentos e esses outros medicamentos podem até sofrer um ajuste de dose, mas nem sempre eles serão retirados. E essa interação precisa ser muito bem avaliada pelo farmacêutico, pelo médico humano, pelo médico veterinário, porque a planta também pode ser usada por animais, ou por profissional qualificado à prescrição. Odontólogos podem usar em diferentes situações na odontologia. E é isso, é preciso ter experiência para avaliar e prescrever com segurança e do ponto de vista do paciente, procurar um profissional com formação em endocannabinologia para que haja essa indicação e o uso seguro.
É isso, nós teremos aqui relembrando então o Fórum Paranaense sobre Terapia Canábica na Universidade Estadual de Maringá nos dias 9 e 10 de outubro. Doutora, muito obrigada pela sua participação conosco.
Eu que agradeço, vai ser um prazer estar com vocês.
Nós conversamos com a doutora Jaqueline Barbosa, que é neurologista especializada em pesquisa e desenvolvimento de fitoterápicos sobre o uso medicinal da cannabis. E esse fórum traz mais informações aqui para Maringá também, nos dias 9 e 10, dentro da Universidade Estadual.